não fosse Brumadinho, né? E eu pesquisei bastante, olhei muitas notícias, ouvi e li de tudo que vocês podem imaginar, até dizendo que o Zé Dirceu botou bomba lá para explodir a barragem. Gente, pelo amor de Deus, menos, né? Menos. Nós estamos com um problema lá no Ceará, né? Que está sendo criado por um governador que botou lá um chefe de polícia ou de segurança, melhor dizendo, que está com uma linha dura contra o pessoal dos presídios. Ele não está se dando bem, não. Ele disse que sabia que ia acontecer. Eu discordo disso. Se ele sabia que ia acontecer, devia ter avisado a população. Ele não está conseguindo controlar a situação. Não sei quem vai ganhar essa guerra. Mas aquilo é um assunto. Esse aqui é outro assunto. Primeiro, eu queria dizer para vocês que esse assunto barragem não é para ser tratado com a superficialidade e o emocionalismo que está sendo tratado. Isso é um assunto profissional de alta complexidade. Vocês não têm ideia da complexidade de uma barragem, da parte de engenharia que envolve uma barragem, líquidos em movimento. A gente não pode falar sobre isso, inclusive com correr o risco de ser irresponsável de opinar sobre algo que a gente não conhece. Tá? É um negócio muito complexo para ser tratado como a maioria das pessoas estão tratando e dando opinião. No caso específico de Brumadinho, se vocês prestarem atenção, que dessa vez a maioria dos atingidos são funcionários da companhia. Então eu pergunto para reflexão: qual a companhia que colocaria a sua administração, o seu refeitório, na linha de risco de uma barragem caso ela rompesse e fizesse isso conscientemente? Isso seria um crime inominável. Segundo, alguns desses funcionários que estão desaparecidos, provavelmente mortos, soterrados sobre aquela lama, é um pouco provável que alguém tenha se salvado, que sabendo que estava correndo risco de vida, trabalhando na área ambiental, trabalhando na área de engenharia, iria permitir que o risco aumentasse e ele estivesse colaborando para a sua própria morte. Impensável. Tem sim ali uma questão, e é isso que eu quero colocar, não sobre essa barragem, mas sobre barragens. Vamos voltar no tempo e vamos ao ano de 2009, quando rompe a primeira barragem nos últimos 10 anos, lá no Piauí, a barragem de Algodão. Eu sei que passou batido, é no Piauí, piauiense, acho que a vida do piauiense não importa tanto, né? É longe, foi uma barragem de água para o piauiense, governo do estado do Piauí, não se deu tanta importância como está se dando agora, né? Eu não me lembro de, na época, as ONGs e a imprensa estar lá fazendo toda aquela cobertura trágica, né? Sobre o que tinha acontecido lá. Mas tem um fato importante. Por causa do rompimento da barragem de Algodão no Piauí, o governo, à época, baixou uma lei chamada 12.344/2010, que exigia a revisão de todos os planos de emergência de barragens no Brasil inteiro. E que isso teria um prazo, se eu não me engano, eram 2 anos, todos esses planos teriam que ser refeitos, inclusive os planos de contingência e de emergência para caso de rompimento. Isso é responsabilidade do governo federal. E quem assinou essa lei, uma lei que realmente tinha tudo a ver, foi o presidente Luiz Inácio Lula, que estava no governo. Passado 10 anos, ou seja, nós estamos num período de 10 anos que lamentavelmente pertence à mesma gestão, a gestão que criou essa lei, que tinha que criar a lei, porque a lei fazia sentido, mas era esse governo responsável por fazer cumprir a lei e que esses planos de emergência e as vistorias nas barragens fossem efetivamente feitas. Coincidentemente, esse governo é o governo que mais critica qualquer coisa com o meio ambiente, ou seja, eles se arvoram para si serem o melhor, que melhor cuida da questão ambiental, do índio, da perereca do brejo, etc. e tal. E, lamentavelmente, na gestão desse governo, ocorrem 3 rompimentos de barragem, né? Um de água lá atrás, ou seja, se aquelas medidas fossem tomadas, e se foram, eu não posso afirmar, não era para ter acontecido tantas tragédias. Mas eu vou fazer uma ressalva. É um assunto de alta complexidade. Eu disse aqui no início do programa, eu moraria 1000 vezes com mais tranquilidade ao lado de uma usina nuclear do que de uma barragem. Fujam de barragem. Barragem tem tantos fenômenos físicos, porque é líquido em movimento, e quem estuda engenharia sabe que a movimentação de líquidos da água, ainda mais uma água com rejeito que é mais pesada, é uma lama. Gente, vocês não têm ideia da pressão que isso faz quando se movimenta, quando pega chuva. São tantos fatores envolvidos que você não pode afirmar que exista uma barragem 100% segura. Né? 100% segura. A gente mora numa cidade que desliza tudo, toda hora, pedra, lama, na chuva, num efeito natural que faz com que os líquidos tenham uma influência muito grande sobre coisas que você aparentemente acha seguro. Nós tivemos aí no início da semana o desmoronamento lá em Areal. Quem viu o vídeo ficou... O que podia ter sido feito para aquilo ali não cair? Nada. O que pode ser feito para não haver isso aqui em Petrópolis? Nada. A não ser que a cidade não fosse construída ao pé de serra. Ponto final. Podia ter sido evitado construir em comunidade, escadaria? Isso sim, podia ter sido feito. Não poderia ter povo morando nessas encostas. Mas a cidade foi construída nas encostas. Então, é isso. Não adianta dizer que o prefeito... O erro está em morar na encosta e uma decisão do cidadão. Aí eu não vou justificar por necessidade. Se a gente justificar pela necessidade, não pode nem se prender ninguém. Porque o cara rouba por necessidade e vai por aí. Vende a droga por necessidade e por aí acaba a lei. Cada um se vira, cada um por si, Deus por todos. Não, a responsabilidade é sim do cara que mora na escadaria, que mora na encosta, ele escolheu morar ali. Essa história de que a pobreza justifica, não, para mim não cola. E a autoridade que permitiu que ele ali morasse. Então, é erro de origem, e eu sempre digo isso, no nosso caso aqui, a Luciana, que era minha amiga na Petrobras, geóloga, ela dizia, Marcos, Petrópolis vai cair. Foi feito para cair, as encostas são velhas, são podres, são antigas, a água infiltra por trás da pedra, você não vê, vai lavando, vai lavando, vai lavando, solta a casca e um dia ela desce com o calor, que foi o caso ali de Areal, que foi o caso de Quitandinha, uns 2-3 anos atrás. Isso vai acontecer outras vezes aqui. E barragem é a mesma coisa, não foi feito para estourar lá. Todo cuidado é tomado para isso, mas é um risco. Né? É um risco de acontecer, né? Como é petróleo, é um risco. Né? A gente tem que lamentar realmente o que aconteceu. Agora, podem ter ocorrido fatores que colaboraram para isso acontecer. No caso de Brumadinho, eu estive lendo várias coisas e encontrei uma matéria da UOL TV que foi a mais equilibrada que eu li até agora. Né? Para vocês terem uma ideia, o secretário de Meio Ambiente de Minas, que é Germando Luiz Gomes, esse cara era considerado tão bom que o governo do Novo manteve ele, mesmo ele sendo do PT. Então, se há de convir que ele era uma pessoa reconhecidamente competente no assunto. Em compensação, ele facilitou alguns trâmites para licenciamento. Não vou me estender muito aqui, mas normalmente o licenciamento ambiental, eu já fiz um programa sobre isso, ele começa com licença de instalação, licença prévia, instalação e operação. São as fases do projeto. E ele eliminou essas três fases para empreendimentos já existentes. E consta que essa barragem, que já estava praticamente desativada lá pela Vale do Rio Doce, pediu uma reativação da licença para que ela pudesse fazer o aproveitamento dos rejeitos. É engraçado que eu conversava isso com a Beth lá em casa. Por que que tem que ter a barragem? Porque você pega o minério, lava ele, essa lama que sobra, não tem o que fazer com ela. E a Vale, no caso lá de Brumadinho, ela descobriu uma maneira de reaproveitar o rejeito, que seria, vamos lavar de novo e vamos tirar ainda minério desse rejeito. Ambientalmente, maravilhoso isso, ou seja, a gente ia evitar tirar minério novo e aproveitar minério daquele rejeito. E aí, essa licença foi concedida de forma que eles chamam simplificada, e parece que essa movimentação pode ter sido a responsável por o rompimento da barragem. Mas isso é um negócio que vai demorar para se apurar, porque é muito complicado isso, né? Tirando os da teoria da conspiração, que eu espero que estejam errados, porque nós temos nessa matéria aqui um funcionário da companhia que se salvou porque o trabalho que ele estava fazendo demorou um pouquinho mais do que precisava e ele não foi para o refeitório junto com os outros. Então ele ficou um pouco mais e ele disse que escutou o momento que a barragem rompeu. Aí alguém diz assim, não, porque o cara, um fulano, disse que ouviu um estrondo e que foi uma explosão, que foi Zé Dirceu que mandou colocar. Gente, pelo amor de Deus, vocês já ouviram um rompimento, um deslizamento de terra? Dá um estrondo mesmo, quando a terra solta, vai bum, depois aquilo desce. Isso já aconteceu no Vale do Sossego no ano de 2003, onde houve uma chuva muito grande que levou parte do meu terreno. Eu não escutei o do meu porque eu não estava em casa, mas no dia 20 de janeiro eu escutei do vizinho na rua de cima. Deu um estrondo como fosse uma explosão. E depois, gritos e tal, porque desceu toda a água, a barreira. Então, estoura mesmo. Você está com milhões de toneladas pressionando uma parede que abre, ela faz o quê? Bum! Então, dizer que foi uma explosão, eu espero estar certo nisso. Eu não posso acreditar que isso esteja, pudesse acontecer, até porque não havia uma motivação para ser ali. Né? Seria muita fantasia, né? Botar a culpa no terror, etc. e tal. Há uma responsabilidade no governo anterior no tocante a falhas na fiscalização da lei que eles próprios criaram, e criaram porque precisava, que é a lei de que obrigava a revisão dos planos de emergência das barragens. Então, isso foi muito bem feita. o governo do Lula, do 2010, fez uma lei que era necessária e ficou provado isso por conta da barragem de algodão no Piauí. E aí, o que foi feito de 2009 até agora, se houve negligência, foi dentro de um próprio governo, de um próprio partido. Mas eu não estou querendo aqui responsabilizá-los por nada. Eu só estou dizendo que, infelizmente, eles criaram uma lei e os acidentes ocorreram no período em que essa lei devia ter sido aplicada e fiscalizada. Mas, de tudo isso, eu quis colocar para que a gente tenha cuidado, vamos aguardar as investigações, temos muito a lamentar. O que poderia ser uma coisa boa, né, e vai ser uma coisa boa, que é o reaproveitamento daqueles rejeitos, quer dizer, aquilo não tinha aproveitamento, descobriram uma técnica, só que você tem que revirar aquele lodo. E aí, de repente, né, vai se tirar a experiência desse trágico acidente com cuidados talvez maiores na hora de mexer com aquele resíduo. Né? Normalmente, o que, que acontece? Pega-se um vale e se fecha a boca do vale e vai jogando resíduo ali. Aqui você vai aterrando um vale com resíduos de minério que é lavado e aproveitado. E agora parece que tem como se reaproveitar. Mas talvez vai se aprender que nesse reaproveitamento, alguns cuidados maiores de reforço pelo movimento dos líquidos. Eu não quero me arriscar a dizer o que foi, porque não tenho conhecimento tão profundo para isso, é de alta engenharia isso, então temos que aguardar. Lamentamos as mortes e lamentamos profundamente realmente que tenha atingido funcionários e que não estariam ali se soubessem que estavam correndo um risco de vida e eles mesmos tivessem sido negligentes com essa situação. Eu até exemplifiquei, são 45 mil mortes de trânsito por ano e não causa essa comoção e ninguém fala em fechar a montadora de automóveis. Então, mortes são sempre lamentáveis, mas vamos aguardar a apuração disso. É assunto para quem conhece, não é um assunto para nós aqui que somos leigos, né? Sabemos que alguma coisa tem. Sempre que tem um acidente, vamos procurar pelo em ovo. Ah, faltou aquele carimbo, tá vendo? Não foi o carimbo, não foi isso. Claro que tem essa mudança da lei que eu falei, que vai diminuir a punição aos diretores, né? Mas, infelizmente, o próprio governo que criou a lei, que fazia com que se fossem necessárias medidas para prevenir isso, talvez não tenha feito a fiscalização no cumprimento da lei. É isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Um bom domingo a todos.